O espaço dedicado às atividades da Santa Sé dessa semana vai falar sobre uma questão de grande importância tanto para o Estado do Vaticano, para a Santa Sé, quanto para o Estado brasileiro. Vamos falar sobre o Acordo Santa Sé Brasil. Para falar sobre isso, convidamos Agnes Christian Chaves Faria, professora de Prática Penal da PUC do Rio de Janeiro, coordenadora do Grupo de Estudo sobre Direitos Humanos e Liberdade Religiosa. Começamos então com uma pequena curiosidade. Agnes, como começou o teu interesse nessa relação entre Estado e religião, Estado brasileiro e Santa Sé?
Desde o início da década de 2000, eu venho observando a questão da religião, por exemplo, dentro das prisões, porque no Brasil nós não temos problema de liberdade religiosa na questão estatal, nós temos na questão penal, a questão de intolerância, principalmente a partir da década de 90, final de 80, início de 90, com aquele caso do chute na santa, por exemplo. E daí começaram a se desenvolver outros episódios. Então, me chamou muita atenção essa área. E eu comecei a fazer estudos atuando em toda a relação entre Estado e religião, o que seria aqui direito eclesiástico. Por essa área, iniciei os estudos em direito canônico e estou agora fazendo doutorado aqui em Roma, na Universidade de Santa Croce. Uhum. Em direito canônico.
E aprofundaste também a questão do acordo entre Brasil e Santa Sé.
Minha tese de mestrado, orientada pelo professor Martin de H, da Santa Croce, já iniciou a falar do acordo no artigo que é mais, vamos dizer assim, novidade, que é o artigo sobre a homologação das sentenças matrimoniais. Agora, no doutorado, eu falarei sobre todo o acordo, demonstrando como esse acordo é um marco para as questões de liberdade religiosa no Brasil. É a primeira vez que junta em um único texto esses tipos de relações, porque essas relações são espalhadas, são esparsas na legislação. Ora estão na Constituição, ora estão em uma lei especial. Ali, para a Igreja Católica, foi unificado em um só documento, um só acordo, algumas cláusulas que devem ser mais observadas, por exemplo, em um único documento, assim vamos dizer, e não de forma esparsa na legislação, como é o caso brasileiro, porque, infelizmente, nós não temos, ainda hoje, uma lei geral de religiões, que é uma vergonha, porque vários países já possuem. Há, já no Senado, um projeto de lei, porém, o projeto de lei ele é recortado e colado, é uma cópia do acordo, com algumas modificações, e que não serve, por exemplo, para a realidade brasileira. Ou, por exemplo, não tem ali nenhuma previsão para as religiões afro-brasileiras, nem espíritas, nem indígenas. Então, não é uma lei geral de religiões.
Principais cláusulas que tu poderias trazer?
Do acordo, a novidade, como eu já falei, é o artigo 12, que é o artigo da homologação das sentenças matrimoniais. Por que a novidade? O casamento religioso ele já é reconhecido estatalmente. Você casa, depois leva para ser averbado no registro civil. Porém, se o seu casamento é julgado nulo pela igreja, você vai poder usar essa sentença no Estado. Ou seja, modificar esse registro público. O que, que isso significa? Significa que um ato que eu constituí dentro da minha fé e que ele foi nulo, eu posso o quê? Também tratá-lo como nulo estatalmente. Isso é um marco, um grande marco na questão de tolerância e liberdade religiosa. É o Estado reconhecendo a presença da religião e a modificação que ela tem. E regula de forma paritária isso. Espero que haja uma mudança na questão do ensino do direito canônico, para que seja efetivado esse acordo, porque o acordo tem a efetividade. Foi muito trabalhoso, não foi uma coisa feita da noite para o dia, foi uma tratativa de mais de 50 anos, em que muitas pessoas se debruçaram. Se houve todo esse trabalho e se tem a importância que tem, que ele seja utilizado.
Obrigada, Agnes. Obrigada, ouvintes. Nos encontramos no próximo sábado para mais um especial Atividades da Santa Sé. Um bom final de semana a todos e até sábado que vem.